do podcast do blog da Superlógica, que hoje recebe Cristiano Freitas, CEO da Cirrus, escritório de contabilidade especializado em startups e empresas de tecnologia. Prazer em tê-lo com a gente, Cristiano.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
Maravilha. Conta pra gente como que nasceu a ideia de criar um escritório de contabilidade focado em startups e empresas de tecnologia e como que essa demanda chegou pra você, assim, como que foi isso?
Tá. Basicamente, eu trabalho com empresa de tecnologia e startup desde 2009, e aí não com a Cirrus diretamente, mas envolvido com empresa de tecnologia da informação. E aí uma das questões que eu sempre acompanhava era como o dia a dia e a perspectiva e os modelos de negócio de startup, eles são diferentes. E aí eu empreendi em um outro escritório de contabilidade, mas em modelos mais tradicionais, e eu vi uma janela de oportunidade, que é o aquecimento do mercado para empresas de tecnologia, de investimento, mercado estrangeiro, e ninguém na área de contabilidade se segmentando. Então, basicamente, casei um momento oportuno de mercado e arrisquei numa questão de nichar em atender empresas de um único segmento. E aí a gente começou essa operação como um grande teste, né, para validar se isso de fato era uma proposta e como funcionaria a operação em junho de 2013. Né?
Maravilha, essa é a minha próxima pergunta, inclusive, se você chegou a fazer um MVP para validar essa ideia ou se esses clientes eles foram, na verdade, surgindo na sua carteira e você partiu daí, assim, teve esse momento de mudança ou foi acontecendo naturalmente?
Então, a momento de mudança aconteceu um pouco antes, na realidade, de fato, começar a Cirrus. Então, no início, né, do ano de 2013, ainda não concebido, eu ficava analisando isso como uma oportunidade e o que era o movimento de contabilidade no Brasil. Então a gente tinha na fase inicial empresas se posicionando como software para oferecer a contabilidade meio self-service e ninguém num modelo mais consultivo e nichado. E aí em junho a gente falou, ok, então vamos ver se isso faz sentido, validar se isso qual é o valor que a gente entregaria. E aí no ciclo, né, do último semestre de 2013, do início até dezembro, a gente foi validando qual é a proposta de valor que um escritório nichado poderia oferecer para empresas de tecnologia. Então ali foi a primeira briga, então vamos ver se tem alguém, como é lidar com startup, porque um dos riscos que todo mundo dizia é de startup às vezes não tem dinheiro, não tem investimento, mas a gente sabia que existia ali uma carência e também uma oportunidade. Então de fato a gente passou 6 meses validando, onde a gente teve pouco cliente, mas muito conversando com muita startup, e aí a gente para entender quais eram as dores, quais eram as problemáticas de modo geral.
Maravilha! E qual que é o foco da Cirrus, assim, no trabalho que vocês oferecem para as startups, no que ele difere do trabalho oferecido pelas contabilidades tradicionais, né, aquele modelinho de escritório de contábil tradicional?
Uhum. Hoje a gente nasceu num momento de esfera digital, então hoje os processos de compartilhamento em nuvem, comunicação, que a gente adota, né, os processos nossos internos são adaptados a empresas web. Então, basicamente, todo o nosso dia a dia é muito parecido com o dia a dia das empresas. E aí o que a gente identificou claramente é que startup, né, numa fase inicial, ela não precisa de um contador sob a ótica tradicional de apuração de impostos tão somente ou contabilidade, mas que de fato entenda sobre modelo de negócio. Então hoje o que a gente consegue fazer é modelagem tributária em cima de modelos de negócios inovadores. Então a gente cria. Então uma das coisas que a gente tem como propósito é de fato estar do lado do cara e garantir que as próximas caminhadas dele, por mais que sejam desafiadoras, elas são interessantes para a gente também. Então eu desloco um pouco só do processo contábil, mas entrando no modelo mesmo de negócio, entendendo como a gente poderia aplicar aquilo de uma forma um pouco mais eficiente, ou mesmo construir. Então a gente tem casos de modelos de negócio que não existiam. Então em 2013, quando falava de marketplace, empresas de transação, processamento de pagamento, ninguém queria se arriscar a lidar com esse tipo de negócio, porque não tinha ninguém que falava como deveria fazer. Então muitas coisas nós construímos no decorrer aí, lógico, com apoio jurídico e tudo mais, mas principalmente com os empreendedores, assim.
Maravilha. E aí, saindo um pouquinho desse papel de quem faz a oferta de serviço e aí entrando dentro da startup em si, né? Uhum. O que que muda para a startup nessa questão contábil, assim? É, as preocupações que uma startup tem em relação à contabilidade diferem das preocupações que uma empresa tradicional tem em relação à contabilidade ou não? Ou no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, só que com outros processos?
Uhum. O processo, o feijão com arroz, né, no processo financeiro, ele é o mesmo. Então, a empresa ela precisa ter um fluxo de caixa muito bem controlado, tem que fazer a gestão de contas a pagar. Só que startup ela é tracionada em métrica, então, de toda a espécie. Então, métricas de crescimento, de performance, de resultado. E aí, o que acontece, de modo geral, é que empresas de tecnologia e startup precisam ter processos mais lean, assim. Então eu preciso de um sistema financeiro que se adapte à minha rotina. Eu preciso de uma integração entre ferramentas para otimizar o meu dia a dia. E aí não só porque o cara não pode, na realidade, ter tempo para fazer processos tão tradicionais, mas também porque ele precisa de algo que se modele a ele. Então, o core do negócio de eu precisar de controles, que a gente coloca um pouco como controles internos, eles são praticamente idênticos a uma empresa tradicional. Agora, como aquilo se adapta na rotina dele é totalmente diferente. Então, sistemas ou processos tradicionais não se encaixam. Então, ele tem uma forma diferente de lidar, porque a necessidade é outra. Então, eles são tracionados em cima de métricas e resultados. Então, tudo tem que estar baseado nisso, porque uma das coisas é validar se o produto ou a proposta vai funcionar. Então, se ele gastar muito tempo e energia com algo que ainda ele nem sabe se vai vingar, né, do ponto de vista de negócio, aí não flui. Então, acho que a adaptação que muda principalmente está nesse sentido, de que eu preciso validar, testar, pivotar, recomeçar muito rapidamente. Então, se eu não tenho processos que acompanhem isso, ferrou. Sim, na verdade, ele não consegue encontrar valor mesmo.
Entendi, o desafio para Cirrus nesse caso acaba sendo que a sua entrega ela é muito mais personalizada, então.
Sim, esse inclusive é o lado meu de empreendedor, assim como o Cirrus, que a gente tem bastante, acaba tendo bastante processos paralelos ao se adaptar muito ao modelo de negócio. E é algo que a gente tem visto, assim, por mais que a gente se segmente para startup, existem vários modelos de negócio ainda diferentes, com processos bem diferentes. Então a gente acaba casando, existe um modelo ideal, né? Em que momento que a empresa está, que a gente de fato consiga entregar esse valor sobre a estratégia que a gente faz. Então empresas numa fase muito inicial, que acabou de abrir o CNPJ, que precisa validar o produto, ele não vai precisar a mesma coisa de uma empresa que está numa série de investimento Series A, por exemplo, que está numa outra fase de diligência, de organização, de processos internos. Então, o que hoje a gente, como negócio, direciona o nosso valor em cima de potenciais clientes no qual o estágio dele tenha valor aquilo que a gente se propõe a fazer, que é ter esse processo todo organizado e a experiência de ter acompanhado empresas que já passaram por várias fases dessas, entendeu?
Maravilha. E para esse tipo de negócio, assim, qual que é o modelo mais interessante? É melhor trabalhar com um regime tributário como o Simples Nacional? É melhor trabalhar com lucro real, lucro presumido? Até se você puder dar uma breve explicação sobre cada um deles e, né, e o que muda, enfim.
Sim. Na realidade, todo mundo direciona, né, contabilidades mais tradicionais, coloca um Simples como uma grande opção e isso não é uma verdade com empresas de tecnologia e startup, principalmente. Depende do estágio. Então, quando o cara ainda não sabe quanto ele vai vender, qual é a projeção de crescimento da startup, se ele vai ter que pivotar aquele produto, tudo muito incerto, o Simples Nacional ele é um processo tranquilo, ele é prático e ele tem um custo, né, de equipe menor, assim, de encargos que a empresa paga por contratar colaboradores. Então, o que eu coloco? É a minha primeira viagem, então é a minha primeira empresa. Não crie assim, padrões grandes de excelência de gestão tributária. Comece com o Simples Nacional para você entender como é o funcionamento de uma empresa. E aí, naturalmente, você vai ter processos mais simples, uma organização baixa, que é normal, porque você vai priorizar produto. Agora, se você já empreendeu, se você já passou por essa experiência, e aí você abre a empresa, você tem uma outra ótica. Então, quando você fala sobre parte tributária, Então, simples nacional, lucro presumido ou lucro real, que são formas, né, de você lidar, eu coloco alguns pontos. Assim, então, se é uma empresa tracionada em investimento, então, quando o negócio dela é inovador e ela precisa rodar com captação e capital de terceiros durante 3, 4 ou 5 anos, até que ela passe a ter lucratividade, mesmo que ela esteja numa fase inicial, o lucro real é algo que faz sentido, porque se é uma empresa não lucrativa, então automaticamente você não vai pagar imposto sobre algo que você não gera resultado. Principalmente quando você tem uma receita que é 3,5 vezes ou menos do que o valor de gastos que você tem para a empresa rodar. Então, empresas naturais nesse sentido, que precisam de capital intenso e vão amortizar prejuízos para que aquilo emplaque, naturalmente a opção do lucro real ela é mais vantajosa. E o presumido já é um meio termo ali. Então, quando alguém já empreendeu, já tem ideia de margem, de crescimento, de qual que é o resultado que o negócio dá, ou ele é um negócio muito lucrativo, ele é muito recomendado. Só que isso ele não é uma receita de bolo, assim. Ela varia muito. Então, às vezes eu posso ser um SaaS, por exemplo. Ele geralmente tem uma barrigada numa fase de crescimento. Então, nessa fase, o lucro real pode ser interessante. Quando ele começa a deslocar a linha de custo e receita, já não faz tão sentido. E aí você tem que começar a olhar para o lucro presumido como opção, porque você passa a ser uma empresa lucrativa. E aí vai. Então, por exemplo, empresas de transação, né? Então, de marketplace, o cara processa muito dinheiro, mas a margem dele é baixa. Que ele cresça muito, a margem vai continuar sendo baixa porque ele ganha um percentual pequeno em relação a tudo que é transacionado. Então, por mais que ele cresça, continua sendo lucro real uma opção mais vantajosa. E aí acaba, é muito difícil para uma startup falar, e aí, para onde eu vou? Né? Então a gente tem produzido muito conteúdo nesse sentido também. E por isso que é importante trabalhar com parceiros. Eu falo tanto jurídico como contábil, e aí não falando tão somente assim, tem cara muito bom nisso, que consiga mostrar de fato o que é melhor para aquele momento. Então a gente tem empresa que a gente acompanha, que a gente já, em um momento ele era simples, em um momento ele foi lucro real, hoje às vezes é lucro presumido, aí voltou a ser lucro real porque o cara cresceu demais, aí quando fatura tem um limite essas faixas, aí ele obrigatoriamente voltou a ser lucro real. Então é uma lógica de movimento que ela tem que ser reanalisada constantemente. Mas, então, com três pontos aí principais se você tem margens muito reduzidas, investimento muito na sua operação, o lucro real tende a ser um caminho muito bom. Pelo contrário, com margens muito boas, você pode caminhar para o lucro presumido ou para o simples nacional. E um terceiro, é a primeira viagem, comecei a empreender e preciso aprender todo esse contexto, o simples é uma saída boa. E é lógico que cada uma dessas saídas tem regras, quando, como, quanto. Então você tem que analisar isso aí certinho para saber se você pode ou não estar em uma opção ou em outra, né? Então é bem complexo.
Eu imagino, fiquei aqui agora um pouco até confusa.
Desculpa por isso.
Não, mas é esclarecedor, é ótimo, né? É ótimo ter acesso a essas informações. E você citou a questão de investimentos, né? As startups, as empresas de tecnologia, elas estão sempre flertando com essa questão do investimento, né? Quais são as métricas ideais para você avaliar se uma empresa é lucrativa, se aquele negócio é viável ou não? Porque essa bomba acaba caindo na mão da contabilidade,
exato,
não é isso?
Exato. Isso é até um desafio. Quando a gente tem time, né, que ele começa e a primeira vez que ele tem contato com os números, né, de alguma empresa investida, é natural que ele procure alguém e ele fala assim, nossa, tem algum problema com essa empresa. Daí a gente fala, por quê? Ela fala, nossa, ela está com prejuízo absurdo. Aí você fala, calma, que isso daí faz parte. Porque não é comum. Mas, assim, de números, eu brinco que todo o conceito financeiro tradicional, ele não faz tanto sentido se analisado de forma isolada do contexto de negócio. Então, por exemplo, o que eu considero como métrica muito importante, aí falando métrica indicador, vai, financeiro, que é tracionado na parte contábil, é sempre olhar a margem de contribuição, lucro operacional, e lucro líquido, que são três pontos assim, bem relevantes para falando de performance de negócio. Então, simplificando assim, para mim, margem de contribuição é você saber se a sua receita, comparativo, né, de quanto você gera da sua receita operacional, baseado em todos os custos principais que você tem para entregar. Então, simplificando isso, não como startup, mas vamos falar de algum segmento mais tranquilo. Então, se eu, sei lá, vendo celular, minha receita operacional é o valor que eu cobro pela venda do celular. E o meu principal custo ali de entrega é o custo da compra desse celular. E aí, essa margem, ela tem que ser positiva, sempre. Porque se você tem margens de contribuição brutas, que a gente fala, negativa, significa que não sobra nenhum dinheiro para você pagar todo o resto. E aí, existe isso em startup? Existe. Então, tem empresas que fazem estratégia de precificação para ganho de mercado. Então, ele banca um valor, um custo de operação que não se cobre com a receita, mas é estratégico. E aí, vai uma dica de indicador, de analisar, na verdade, que muita startup se baseia no que o cara está fazendo, mas às vezes ele está 5 anos na frente dele e não tem o dinheiro que o cara tem no bolso. E aí isso é um erro fatal, assim. Então tem que tomar muito cuidado. Então eu olharia esses indicadores. Então uma empresa não investida, ela tem que ter cuidado para que a margem dela de contribuição seja positiva e seja relevante. Porque se ele vai crescer sem investimento, né, vamos considerar nesse caminho, o único capital que ele tem é o capital que ele consiga gerar. Então ele tem que olhar muito isso. Então, por exemplo, a Cirrus, durante um período, boa parte da nossa contribuição que gerava, ela era reinvestida na operação e em marketing para tracionar crescimento. E eu conheço várias empresas que fazem a mesma coisa, só que ele tem noção que a minha margem bruta ali de contribuição, ela tem que ser relevante para garantir que eu ande. Aí como eu faço isso, aí cada negócio tem a sua estratégia de diferenciais, de valor e tudo mais. E aí eu sempre caso isso com métricas. Então a startup gosta de tracionar qual que é o meu custo de aquisição, falando um pouco de SaaS, de LTV, calculam essas métricas, mas não métricas unidas com métricas financeiras. Então, por exemplo, falei de margem de contribuição celular. Se eu gasto, pago R$100 e vendo por 200, eu tenho uma margem de contribuição ali de 100%. Quando eu analiso métricas, eu não olho para quanto que aquele cliente está me gerando de margem de contribuição, mas quanto é linha de receita. Então, por exemplo, se eu vou falar de LTV, pensando no modelo de recorrência, eu uso a base de 200. Eu não olho se aquele 200 contribui só com R$100 para o meu negócio. E isso, em escala, impacta bastante. Então, porque às vezes você tem números, que eu brinco, gera métricas de vaidade, mas que financeiramente para o seu negócio não são saudáveis. Então, eu sempre tenho leituras assim, financeiras que é importante todo empreendedor saber. Por mais que ele vai trabalhar com uma contabilidade, ele tem que ter noções de estrutura financeira. Senão, ele tem um negócio fadado a ter um insucesso ou vai correr atrás de investimento para suprir aquilo e aprender com o erro, que é o que acontece também. Então, muito empreendedor gasta dinheiro de investimento errando, que daí gera um aprendizado, pega o próximo round e vai se tornando mais eficiente. Só que quando ele erra sem dinheiro, aí o buraco é um pouco mais embaixo, né?
Maravilha. Bacana que você trouxe essa questão do casamento entre as métricas, né? Principalmente para as startups que trabalham com SaaS, e a questão dos indicadores financeiros. Porque a minha próxima pergunta é justamente sobre a questão do índice de mortalidade das startups, que é altíssimo, né? Uhum. E a gente sabe que há muitos fatores que levam a isso. Mas em relação à gestão financeira, assim, quais são os principais erros que essas startups que morrem acabam fazendo, cometendo e que levam justamente a seu fim?
Sim, esse é o maior desafio. Quando eu montei a Cirrus, né, quando a gente se propôs a fazer, era a taxa de mortalidade. Você fala, cada 10 sobra um. Eu falei, e aí, né? Como que a gente vai crescer no médio prazo?
Como é que eu vou escalar desse jeito?
Mas isso tem jeito, assim, de você lida, de fato é uma aposta e a mortalidade ela é bem alta. E o que eu acho de financeiro, entendo que é um custo. Às vezes você ter pessoas dedicadas dentro de uma startup muito pequena, a área financeira, ela geralmente, ela, no primeiro ano ali, pelo menos, ela fica na mão de algum sócio. E aí eu coloco que uma startup, eu quero crescer de forma estruturada, quero. Então você tem que ter processos financeiros que acompanhem cada etapa do seu negócio. Por exemplo, para mim, sempre você tem que pensar em modelos sustentáveis de crescimento. Então, eu vou emitir nota fiscal, não é do meu serviço que é prestado. Então, em vez de você fazer isso de uma forma muito manual, é mais fácil você já começar estruturando algo como se você não tivesse que emitir uma única nota fiscal, mas eu tivesse que emitir 1000 notas fiscais. Porque você já desenha aquele processo de uma forma adequada e que ele tenha crescimento e escala para acompanhar a sua operação. E eu falo isso como dor também. Muitos processos que a gente desenhou na Cirrus, eles tiveram que ser redesenhados várias vezes porque o cenário foi mudando de acordo com o crescimento. Então essa é uma dica 1. Então crie processos na estruturação financeira que eles sejam sustentáveis e também em escala, para você não ter que mudar isso a todo momento. O segundo que eu falei rapidamente é se baseie em ações e estratégias olhando para empresas ou concorrentes ou quem você admira nos estágios adequados. Então não adianta olhar para uma empresa hoje em 5 anos de operação, sendo que eu acabei de começar a minha startup e tem 3 meses. Eu nunca vou conseguir aplicar o que ela faz, e pior, se eu conseguir, talvez eu me prive de aprendizados que são necessários. Então entenda com esse cara, o que você fez há 5 anos. Isso é uma das coisas que eu vi de vários clientes, até mesmo em bate-papos sobre a Cirrus, e hoje para mim faz muito sentido. Então olhe e aprenda sobre o que esse cara fazia no mesmo estágio que você está. Então essa é uma dica para mim fundamental. E a outra é capital, assim, na hora de... Eu vejo muita startup, quando você vai captar dinheiro fora, você gasta uma energia e você deixa de olhar para o seu produto. Então avaliar de fato qual o momento certo para fazer isso. Eu falo mesmo de produto, de processos, de pessoas. Então garanta que a sua empresa ela, de fato está pronta, e não pense que captando dinheiro estarei pronto, que esse não é a solução, sabe? Ele é um caminho para crescimento e escala. E sempre eu olho para uma ótica, né? Vejo nos clientes facilidade, assim. Então usar ferramentas em nuvem que te dá com possibilidade de integração, que te possibilite trabalhar em conjunto com o seu próprio produto que você vai ofertar, porque se você não tem parceiros estratégicos nas fases de crescimento, né, eu falo sobre a ótica financeira propriamente dita, você pode dar passos errados e isso é ruim. Você gasta uma energia. A energia de você consertar algo é infinitamente maior do que você investir tempo para fazer uma única vez e certo. Então, acho que de dicas principais, eu acho que colocaria isso, assim.
Maravilhoso. E aí, final do ano chegou, né? Não é nem tá chegando, né? Já chegou. E aí, o que eu quero saber de você é quais são suas dicas para as pessoas prepararem um planejamento orçamentário bacana para 2018 e como que elas fazem para desenhar uma estratégia que seja certeira, que faça sentido também para esse ano que está chegando com tudo.
Sim, planejamento é algo que você fala, as promessas, né? Literalmente.
A promessa de ano novo,
Exato. Eu acho que o exercício de orçamento ele é fantástico, assim, e, você vai errar, você vai fazer, você não vai seguir, então é natural, são fases de aprendizado. Mas eu acho que se eu colocasse pontos assim, principais, o orçamento para a startup ele é um pouco diferente. Ele está muito tracionado em cima de desejo e do que eu pretendo fazer, do que baseado em dados históricos que às vezes não tem. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, inclusive esse ano para a Cirrus, faz um planejamento para o ano, mas não considere o ano como a sua ótica de acompanhamento disso, que você faça isso em ciclos trimestrais. Então, primeira coisa de orçamento é para onde queremos ir para o ano de 2018, que é o que a gente está fazendo. Eu falei, ok, então o que entregaremos no primeiro trimestre? E esse é simplesmente o nosso foco. Aí, no final do próximo trimestre, replanejo e estruturo o segundo e assim sucessivamente. Porque aí você consegue dar noções de velocidade. Então, essa é uma das estratégias que a gente vai adotar e várias clientes adotam assim também e é muito funcional. A segunda, não fique limitado, assim, seja ousado de fato e tenha muita clareza entre o que você pretende realizar com o propósito daquilo que você queira atingir. Então, é muito importante, hoje eu sinto isso, e eu acho que quando startup tem muito, né, a gente, quando você empreende, você é muito curioso, então você lê sobre tudo, você checa tudo, então quando você vai fazer um orçamento, a gente naturalmente faz, ah, tranquilo, eu sei disso, eu tenho que ter cuidado. Eu falei, sabe de nada, então aprenda a ouvir o que de fato é necessário para você saber que a estrutura está toda caminhada. Então não adianta eu focar muito em marketing se eu tenho um processo de RH e cultura fraco, e processos deficientes, assim. Então priorize de fato aquilo que vai resolver ou tracionar grande parte dos seus problemas, que vão estar direcionados a oportunidades de crescimento para o próximo ciclo. E aí, falando mesmo de números e projeções, é sempre bom desenhar, eu falo de três cenários, assim, algo muito bom, algo que, ok, acho que a gente vai atingir, que é razoável, e, meu, se tudo der errado, o que, que acontece? Porque aí, sobre a ótica de tudo, você vai pegar o cenário tributário, eu falo, meu, olha pro melhor cenário. Ah, se tudo correr fantasticamente, o que acontece? E aí aquilo de economia vai se replicar para os outros cenários. Então é uma estratégia que a gente sempre faz. E pela outra ótica de planejamento de pessoas, investimento, faça mais com menos. Então considere a base ali, meu, não está indo tão legal quanto esperava, porque ali vai também desenvolver na equipe, e todo mundo essa noção, assim, pouco recurso, mas tem que otimizar ele e gerar bons resultados. Então eu acho que essa ótica para planejamento para 2018 é o que a gente tem feito e o que a gente viu que muitas dos nossos clientes fazem. E foi muito funcional, porque aí as coisas se comunicam muito bem, assim.
Cristiano, muito obrigada, a entrevista foi ótima. Sucesso para você, para Cirrus, um 2018 maravilhoso para você.
Obrigado, a gente conta o que aconteceu, o que aprendeu.
Maravilhoso, voltem aqui justamente para contar. Vamos esperar passar 2 trimestres aí, 6 meses, a gente retoma e faz mais um novo podcast.
Fechado, prazer, obrigado, hein?
Eu que agradeço. Você ouviu o podcast do blog da Superlógica, que hoje entrevistou Cristiano Freitas, CEO da Cirrus. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!